Reforçando aquilo que a gente mencionou, né? Acabamos de ouvir um pouquinho sobre o projeto do Rota 66, mas como a gente falou muito ontem sobre arqueologia, sobre as questões propriamente concretas que têm a ver com os manuscritos, um livro muito interessante, muito bom, de um estudioso PhD, que tinha uma posição assim, de meio que desinteresse pela realidade de Israel, ele revisitou o assunto e escreveu um livro que a Vida Nova lançou recentemente, chamado A Importância de Israel. Eu fiz o prefácio desse livro. É um livro muito bom que ajuda a entender a realidade de como a Bíblia trata a questão que envolve o povo judeu, o povo de Israel, tanto na própria Escritura como nos dias de hoje. Temos alguns poucos exemplares. E aqueles que estão interessados em conhecer um pouquinho mais sobre lugares e arqueologia, um rabino crente que recebeu Jesus na sua vida fez um apanhado de alguns lugares específicos de Israel e fez uma espécie de guia em português, inglês e espanhol. Então, nós temos alguns poucos e esse material está lá, junto com a Bíblia Brasileira de Estudos, o Rota 66, e outros materiais interessantes, inclusive uma coletânea do livro de Salmos também. Muito bem, vamos começar então a nossa reflexão e agora fazendo uma oração forte aí para ninguém começar a ter visões, né? Eu vi um cavalo branco, né? Estou vendo o Armagedon, né? Às vezes assim, nesse horário depois do almoço, a pessoa tem uma propensão maior de ter experiências extraordinárias assim, né? No meio da própria reunião, no estudo. Vamos pensar, então, o lugar das Escrituras na teologia. Vamos refletir sobre esse tema que é tão importante. Vamos começar fazendo a referência ao fato de que toda a tradição evangélica e tradição protestante reforça muito a importância da Escritura desde aquilo que a Reforma descobriu ou redescobriu, reforçou, que é o famoso sola scriptura, que remonta a Lutero. Aí estamos diante da porta de Wittenberg, que traz um questionamento para a comunidade teológica da época, cujo centro era exatamente a autoridade das Escrituras, não só no ambiente luterano, mas também no ambiente suíço e escocês, que teve o desdobramento da chamada Reforma Calvinista. Esse é o grande monumento que está lá em Genebra, lembrando dessa grande, vamos dizer, revolução na história suíça e europeia. E os anabatistas e depois os próprios batistas que surgem nesse ambiente. Por que que esses elementos são interessantes? Porque reforçam o impacto dessa percepção de que a autoridade da caminhada do cristão estava fundamentada nas Escrituras. E quando a gente pensa na reforma na Europa, não existe assim uma reforma, existem reformas. Todo mundo está indo nessa direção de questionamento do status quo e voltando para as origens para reforçar a ideia tão importante do chamado sola scriptura. Então vamos pensar sobre isso, e um dos textos que merece atenção para reforçar a importância aí da Escritura na sua relação de normatividade para a comunidade da fé, é o que nós lemos em 2 Timóteo 3, 15 a 17, porque diz o texto que, desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, aí instruindo o seu discípulo Timóteo, falando da importância, nesse momento, das Escrituras hebraicas que nós conhecemos, como elas são diretrizes para a vida. Importante porque nesse momento já existe uma certa disputa entre, como Jesus mostra bem, né, a Escritura e a tradição de diversos líderes religiosos que entram numa relação de distanciamento. Pensando sobre teologia, já que a gente vai falar de teologia e o lugar das escrituras na teologia, existem algumas tentativas de definição. Uma, bem clássica, antiga, vem do famoso Agostinho, né, das referências da Igreja Antiga, que vai dizer que a discussão racional a respeito da divindade deveria fazer aí, o resumo do que deve ser o saber teológico. Millard Erickson, que é um teólogo, inclusive, bastante ainda atual, que teve uma teologia muito detalhada em 3 volumes publicados, ainda que no Brasil tenha saído só a forma resumida, ele fala sobre o estudo da ciência de Deus, e um teólogo talvez mais tradicional, A.W. Strong, mais antigo, a ciência de Deus e das relações sobre Deus e o universo. Então, nessa tentativa de falar sobre Deus ou sobre a relação de Deus conosco e com o universo debaixo desse discurso da razão, é o caminho da teologia. E a pergunta é, historicamente, quando a gente faz teologia ou tenta falar sobre Deus e sua relação com o ser humano e com a criação, de onde vem aquilo que nós utilizamos nessa caminhada de interpretação teológica? Claro que, como qualquer comunidade cristã, nesse caso, não só as comunidades evangélicas e protestantes, primeira referência são as escrituras sagradas, né? Aquilo que é um consenso de toda a cristandade, que existem livros especiais inspirados por Deus que se tornaram referência normativa para a comunidade da fé. Mas não só isso, a pergunta é como é que a gente lida com esses textos. Parece óbvio para muita gente, mas nem todo mundo enxerga isso com obviedade ou não. Eu me lembro que uma vez eu visitei um grupo muito estranho, em que era proibido raciocinar sobre a Bíblia. Então eles abriam a Bíblia como se ela fosse um livro cheio de energia, assim, passava até a mão no papel, assim, de uma maneira especial, né? E aí, quando eles iam ler, era proibido raciocinar. Então, eles liam assim, o Senhor é o meu pastor, 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 nada, nada, me faltará. E a leitura era chamada uma leitura mística do texto, que era uma leitura, eles falavam que estavam lendo, orando a palavra, porque não é para pensar e raciocinar sobre o texto. Eles bloquearam o papel da razão. Na tradição bíblica, histórica, cristã, sempre o texto bíblico foi escrito em palavras decodificáveis gramaticalmente, portanto, precisam ser compreendidas, entendidas, né? Se Deus quisesse que a gente fosse assim exageradamente místico, teria mandado um mantra ao mundo, alguma coisa do tipo, e não um texto escrito. Portanto, a razão faz parte desse processo de entendimento da vontade e da relação divina com o mundo. Aquilo que é conhecimento acumulado por outras pessoas que estudaram e pensaram e marcaram a época, a gente chama de tradição. Às vezes se ouve tradição como uma palavra negativa, nem sempre. Às vezes, tradição tem um sentido muito positivo, inclusive na Bíblia, segundo Tessalonicenses, por exemplo, aparece com um sentido positivo. Então, a tradição também é importante pensar sobre um tema, né? Como é que se entende a humanidade e a divindade de Jesus? O que é que os primeiros pais da igreja disseram? O que é que Agostinho falou? O que é que nós encontramos no pensamento de Tomás de Aquino? O que disseram os reformadores? O que está escrito na definição de Calcedônia ou de Nicéia? Isso é importante, a tradição tem valor. E a outra coisa que também faz parte daquilo que envolve a teologia é a experiência. Porque a teologia não se circunscreve apenas ao domínio da razão, mas também, se aquilo é uma verdade de Deus, quando a gente coloca em prática na vida, o que que surge? Então, esse equilíbrio entre escritura, razão, tradição, experiência, fazem parte, tudo isso faz parte dessa chamada tarefa teológica. E olha só que coisa interessante, não sei se o pessoal vai conseguir dormir bem à noite depois de ouvir essas coisas tão assustadoras aqui, né? Nós temos abordagens diferentes naquilo que a gente chama de tarefa teológica. Por exemplo, talvez quando a gente fala de teologia, o primeiro tipo de abordagem que a gente conhece é aquilo que a gente ouve de uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? Uma teologia que procura organizar as informações ligadas à Bíblia e à fé em categorias maiores, fundamentais e importantes, das quais não se pode abrir mão. Então, você tem, né, aquilo que tradicionalmente chamado, olha, tem a doutrina do pecado, a amartiologia, tem a soteriologia, que o soteropolitano tem que estudar também, né? Tem a bibliologia, tem a teologia propriamente dita, ou seja, a organização, ela se dá assim. Diferentemente da teologia sistemática, preste atenção, porque as pessoas escutam isso e não entendem. E a ignorância que astravanca o progresso, como já disse um grande estudioso. Então, a teologia bíblica vai numa outra direção. Ela diz o seguinte: não se deve construir modelos baseados em caixas maiores onde a gente deve organizar os dados bíblicos. Não, esquece todo tipo de caixa, todo tipo de modelo e lê somente o texto. E de maneira indutiva, tente construir uma teologia que seja derivado diretamente do texto. Para não complicar muito a nossa cabeça, vamos tentar raciocinar o seguinte. Vamos supor que a gente foi numa grande feira onde está sendo vendido uma quantidade variada de frutas. E as frutas estão lá. Só que nós temos algumas caixas que estão preparadas para receber essas frutas. E as caixas têm um tamanho padronizado. Na hora de colocar as frutas nas caixas, algumas frutas cabem bem. Então, você coloca o coco aqui, coloca a manga ali, coloca a uva, coloca jaca, coloca aí murici, né? Coloca cajá. Você vai ver que em algumas caixas, essas frutas pequenas vão escapar por baixo. Vai colocar melancia, talvez quebre alguma caixa, mas não importa, o tamanho da caixa é esse. A sistemática divide as coisas a partir de um padrão e a gente organiza nesse padrão. Algumas frutas cabem bem, algumas ficam meio apertadas ali, outras escapam de um lado, do outro. A bíblica diz o seguinte: nada de caixa. Joga fora as caixas, não tem caixa. Põe tudo no chão aí. Uva com uva, jaca com jaca, cajá com cajá. A gente vai separando, não sabe como é que vai ficar o desenho final, mas a gente trabalha só com texto bíblico e não quer ouvir de um modelo organizador primeiro. Existe uma discussão séria aí entre sistemáticos e bíblicos. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes a pessoa fala, a teologia do fulano é bíblica? Ele é muito bíblico, quer dizer, ele é muito crente. Mas não quer dizer isso, quer dizer que ele trabalha a teologia a partir do texto. Uma outra abordagem, claro, é uma teologia histórica, né? Ou seja, que faz uma avaliação do texto bíblico a partir do seu desenvolvimento no eixo do tempo. Ou o desenvolvimento até na história da teologia propriamente dita. Porque como a teologia depende do uso da razão, e a razão às vezes chega arrasando, né? E ela tem uma ênfase aqui, tem uma escola filosófica ali, vai mudando, as teologias se constroem em função dessa música que a banda vai tocando. Então, ela muda. Então, uma abordagem histórica vai dizendo, olha, a teologia na época dos pais da igreja teve essa influência, ela se preocupou com esses temas, ela definiu certas diretrizes, quando chega na Idade Média tem essa modificação, na Alta Idade Média tem outra influência, No começo eles conversavam muito com Platão, depois começaram a trocar ideia com Aristóteles, mais tarde veio o tio Descartes, aí também eles conheceram o pessoal que cansou do Descartes, aí depois conversaram com Kierkegaard, aí tiveram influência de um rapaz chamado Hegel, e assim eles vão organizando do ponto de vista histórico. Isso é interessante porque, às vezes, uma coisa que a gente pensa e acha que é tão especial é ligada diretamente ao momento da história quando aquilo teve um significado muito especial. Além disso, nós temos também o que a gente pode chamar de uma teologia filosófica. Uma teologia filosófica aí é uma teologia que, de fato, coloca em prioridade a realidade da filosofia como organizadora do texto e dá um valor maior à luz natural da razão para o entendimento da realidade de Deus. Uma teologia filosófica, por exemplo, é possível pensar e falar sobre Deus até independentemente do texto bíblico, porque existe ideias, existe conceito de divindade fora da revelação cristã. E, às vezes, quando você trabalha, né? É interessante, na Alemanha, no século XIX, eles desenvolveram o que eles chamaram de escola das religiões comparadas, a chamada Religiongeschichte, né? A história dessas Schule. Essas religiões comparadas, então, eles faziam um trabalho que hoje a gente preferia usar a nomenclatura de fenomenologia da religião. Então, é possível fazer uma teologia predominantemente filosófica. Tem uma variante da teologia sistemática, que é uma teologia dogmática. O que é uma teologia dogmática? É uma teologia sistemática que está comprometida com um modelo confessional fechado. Daqui não se discute. Olha, nós somos luteranos, nós somos pentecostais, nós somos católicos, nós somos batistas. E então a teologia fecha nesse ponto e aqui, por causa da confessionalidade, seja ela justificável ou não, aquela teologia tem esse perfil. Por que é importante você saber disso? Porque às vezes você vai comprar, vai ler um livro, é importante pelo menos você saber o rótulo, né? De onde vem, qual que é a ideia. Então é claro, se uma teologia X tem um perfil dogmático tal, você não vai esperar daquela teologia uma posição diferente sobre um tema, porque ela está comprometida exatamente no contexto aí da sua relação com a confessionalidade. Existe também a questão propriamente dita que tem a ver com a questão apologética. Apologética é a arte de explicar a fé para aqueles que a questionam. Tem diferentes níveis de apologética, mas existe essa ideia de defesa da fé. Às vezes é uma defesa que não funciona tão bem. Às vezes é uma defesa que até se rende a modelos que acabam engolindo a própria finalidade da apologética. E, portanto, o que nós temos aí é a necessidade de uma teologia que acaba falando de maneira significativa com o contexto à nossa volta, explicando, né, desde a igreja primitiva, você tem gente escrevendo contra Celso, né, argumentando as acusações que se faziam aos cristãos, como é que é isso? Então, essa defesa da razoabilidade da fé é apresentada aí. Uma palavra valiosa e importante, já que a gente está falando sobre escritura, do valor da teologia bíblica, porque ela é pouco praticada. Não tem tanta gente no nosso ambiente religioso evangélico que se esforça para compreender mais intensamente o texto bíblico. E por mais que a gente tenha uma teologia um pouco diferente da outra, uma teologia evangélica ou em sintonia com a própria tradição evangélica e batista necessariamente precisa dar prioridade à escritura. E dar prioridade à escritura é, de fato, entender que texto é esse, quando é que ele foi escrito, por que é que foi escrito, qual era o contexto, que língua é usada, qual é o significado, porque senão a gente vai entender um monte de coisa que o autor nunca quis dizer. Portanto, a teologia bíblica, ela se define a partir dessa distinção com a sistemática e também com a chamada história das religiões. A proposta dela é construir uma teologia a partir das escrituras de modo indutivo, sem depender das categorias definidas pela sistemática ou pela dogmática. Ou seja, entender a Bíblia no seu sentido primeiro. Por exemplo, a gente tem até um problema com isso, porque a gente sabe que a Bíblia fala da vinda do Messias. A gente sabe que a Bíblia fala daquilo que vai se desembocar no evento mais importante, que é a vinda de Cristo. Mas isso não quer dizer que cada versículo do Velho Testamento está falando diretamente de Cristo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia como a coisa é complicada. Na Idade Média surgiu gente dizendo que em Gênesis 14, quando Abraão entra naquele conflito para salvar Ló, ele participa da guerra dos quatro reis contra os cinco. E aí ele persegue eles, inclusive até Dan, conforme o versículo 14. E lá, quando ele faz isso, ele faz acompanhado dos 318 homens nascidos em sua casa. Você já pensou que não devia, está vendo? Falei em 318, você já entendeu? Não é bem isso que você pensou, não. Esses 318 nascidos em sua casa são guerreiros de Abraão e que atuam ali. O que, que um sujeito na Idade Média fez? Ele pegou esse número e traduziu, ou melhor, colocou esse número em letras gregas. E nas letras gregas, ele colocou lá o tal, iota e epsilon, e falou, olha, T, I e E, com certeza é a abreviação da frase Taurus Jesu, ou seja, a cruz de Cristo. Claro, quem não tinha percebido antes que o 318 é uma referência à cruz de Cristo? O que, que significa isso? Viajar na maionese. A pessoa começa a criar certas coisas que não tem sentido. Ele nem consegue entender por que, que o texto foi escrito, para quem foi escrito, com qual finalidade. Então, se você não entender a história no seu ambiente primeiro, você não vai poder aproveitar o texto bíblico. Então, a teologia bíblica trabalha nessa direção. Então, como a gente pode ver, essa teologia bíblica parte unicamente das escrituras e procura deixar de lado, prescindir inicialmente da filosofia e dos modelos sistemáticos, organizando em tese os dados bíblicos a partir da lógica interna do pensamento bíblico. Às vezes tem muito debate teológico, que se levanta em cima de um texto e a pessoa até discute a categoria dogmática ali, mas nem percebe qual é o objetivo, qual é a razão de ser do texto. Por que, que ele foi escrito? Que tipo de pergunta ele está resolvendo? É um caso interessante, por exemplo, alguém abre lá o texto 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando dos problemas que envolvem a relação dos casais marido e mulher, então ele aconselha claramente que os casais devem permanecer juntos, porque os coríntios estavam perguntando, agora que eu sou filho de Deus e eu sou casado com alguém que é descrente, eu devo mandar essa pessoa embora ou devo ficar casado? A resposta é, você deve ficar casado. E você não faça isso, a mulher ou o marido, um é santificado pelo convívio do outro. Aí tem uma frase que Paulo diz lá, que ordena que a mulher não se separe do marido, e se separar, que fique sem casar. Essa frase é dita no contexto em que a pergunta dos coríntios é, se o meu marido não é cristão, ou minha mulher não é cristã, devo mandar embora? Qual é a resposta de Paulo? Ordeno que a mulher não se separe do marido. Isso não é a mesma coisa se o marido pôs o revólver na cabeça da mulher e disse, eu vou te matar amanhã. É uma outra pergunta. Nesse caso, o assunto é diferente. Então, a pessoa, sem entender o contexto, às vezes generaliza para todas as situações sem saber do que se trata aquela situação. Se um dos cônjuges, por exemplo, resolve viver uma vida promíscua e assume uma postura completamente de rompimento, não é a mesma coisa da pergunta que aparece no 1 Coríntios 11, aí você tem um caso realmente de rompimento da relação e a história é diferente. Então, aí a gente entende o que significa isso. A abordagem dela é essencialmente descritiva, mas ela também pode se tornar, claro, normativa quando se pergunta qual é o valor do texto bíblico para o intérprete de hoje. A teologia bíblica nos ajuda a entender o texto a partir do seu ambiente original. Pensando na amplitude da tarefa teológica, que é uma coisa importante para o nosso entendimento, porque às vezes a gente pensa em teologia de maneira limitada. E quando você interage com a Bíblia, você vê que a Bíblia, que é a nossa referência, ela não é um livro de teologia. Ela contém elementos que podem ser classificados como discussões teológicas, mas ela é muito mais ampla. Ela tem poesia, ela tem narrativa. Para fazer uma explicação interessante, os nossos livros mais abstratos, que tratam Deus de maneira assim, dentro da linguagem mais filosófica, é a mesma coisa que se alimentar tomando comprimido. A Bíblia é churrascaria, picanha com alho. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Porque você vê o alimento de Deus colocado de maneira viva no discurso que atinge todas as pessoas. Por exemplo, a bobagem da pessoa ler Gênesis 1 e querer ali ter um discurso altamente científico. O texto foi escrito para a criança ouvir a história, para o pastor do antigo Israel, pastor de rebanho, ouvir a história e entender. O texto tem permeabilidade para comunicar para todo tipo de gente. Se ele fosse escrito num discurso elitista limitado, só meia dúzia de doidos que iam entender esse negócio. Por isso o texto é diferente. Então veja lá, quando a gente pensa em teologia, uma parte da teologia, esse vermelhinho que você pode ver, a gente chama de teologia catafática, que é a teologia que nós definimos nas categorias mais definidas pela razão, onde se encaixa aquilo que a gente chama de doutrina. É como tentar pensar sobre Deus, colocando os limites sobre Deus, como colocar numa caixa. Ela tem o seu valor, tem a sua importância, você tem que definir uma série de coisas, não é possível que tudo seja solto e altamente gelatinoso. Só que tem coisas na tarefa teológica que a nossa razão não consegue abarcar completamente. Por quê? Não porque sejam absurdas ou irracionais, porque estão além do entendimento da razão. Por exemplo, Jesus é humano ou é divino? Ele é humano e é divino. E como é que a gente explica isso? Não explica. Ninguém consegue explicar. Como é que o ser criador dos céus e da terra, Deus infinito, cabe num nenê que nasceu em Belém da Judeia? Não existe explicação. Um dia eu estava conversando com um judeu que fazia seminário judaico em Jerusalém, na Yeshiva, ele falou, olha, eu posso até pensar que Jesus é Messias, mas pensar que ele é divino, um ser humano, que eu olho que nem eu, é muito difícil para eu poder entender. Eu falei para ele, para mim também, é tão difícil quanto para você. A questão não é que a gente entende, a questão é se o texto bíblico revela isso ou não. Então, há coisas da revelação que estão numa categoria, que é chamada de teologia apofática, que a gente chama de mistério. Há elementos que ultrapassam a explicação limitada e, portanto, a gente escuta, a gente recebe, a gente crê, a gente interage com isso, mas a gente não domina com a razão, porque Deus é superior à sua cabecinha limitada. É isso que muita gente às vezes não entende. Então há elementos revelados no texto que não cabe numa explicação racional com os limites que ela possui. E existe um outro lado enfatizado na Bíblia que a gente chama de teologia pietista e devocional, que tem a ver com a caminhada diária com o Senhor e que interpreta Deus através da experiência. Isso também é salutar, é importante. A pessoa, você conversa com alguém que conhece a fé, que andou, ele vai contar para você várias experiências na sua vida. Isso tem a ver com com esse aspecto que é uma teologia para o coração. Qual que é o problema da vida da gente? Desequilíbrio. Tem gente que é o cabeção de Jesus, o formigão de Cristo. Ele só sabe um monte de coisa, mas nem desculpa, ele não sabe pedir. E tem gente que gosta só do coração. É a teologia do Roberto Carlos. São tantas emoções, né? Então ele sente isso, sente aquilo, ele arrepia para aqui, chupa o dente o tempo todo, em qualquer momento, fecha os olhos, a coisa. Mas Bíblia que é bom, nada. Escreve Jesus com G, salvação com C cedilha, né? Adão com H, um negócio assim muito louco, né? E às vezes a pessoa faz o quê? Que é um perigo. Ele normatiza suas experiências a despeito da revelação na palavra. Aquela história do fulano que está dizendo, meus irmãos, o crente não pode ir em festa, porque festa é do demônio, quem vai em festa está condenado e vai ficar no inferno, porque ninguém pode ir. Falou, mas meu querido, está escrito aqui que Jesus foi num casamento na Galiléia, quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido, tal, e continuou. Falou. Então tem algumas pessoas que são mais ou menos assim, a sua experiência é normativa acima de tudo, e ele não interage nem com o bom senso, nem com a escritura. E, ao mesmo tempo, é importante a gente ter essa humildade, né, de entender que parte da revelação está numa categoria que a gente não consegue prender de maneira absolutamente limitada. Pensando sobre isso, vamos aqui falar sobre como é que se dá esse caminho da teologia. Por que que a teologia é possível? A teologia é possível porque Deus se deu a conhecer, Deus se revelou, Deus se fez conhecido. E o que a gente sabe, o que que a gente conhece sobre Deus, de modo geral, o pessoal divide em duas categorias essenciais. Isso é uma revelação geral sobre Deus e uma revelação específica. Para a gente dividir isso melhor, eu prefiro dividir em cinco. Primeiro, a Bíblia deixa claro para a gente que existe um conhecimento de Deus a partir da criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, né, declara esse conhecimento para o outro dia, quer dizer que as nuvens, o sol e o céu, tudo, estão tudo pregando o tempo todo. O discurso divino está lá. Nós vamos ver isso muito claro também em Romanos capítulo 1. Romanos 1 diz, né, que aquilo que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder, bem como a sua divindade, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a existência de Deus e a realidade do seu poder é intuitivamente percebido pelo ser humano. Isso é tão interessante que você nunca encontra uma criança que, quando você fala em Deus, Papai do Céu, ela estranha e não entende isso. Como assim? Ela interage com esse conceito com facilidade. Não existe um só povo na história humana que não tenha pensado em alguma realidade superior e que não tenha algum ritual que tenha essa conotação religiosa. Por isso que a Bíblia começa a sua revelação e em nenhum momento ela tenta fazer o quê? Provar a existência de Deus. Por que não? Porque é ponto pacífico que Deus é uma realidade presente nessa situação de consciência humana. No entanto, veja bem, essa revelação divina, ela é parcial, ela é incompleta. Ninguém conhece a Cristo, nem o caminho da salvação, nem os detalhes através da revelação na criação, ou na linguagem que a gente usa hoje, na natureza. Porque essa revelação é uma revelação geral e ela comunica o poder e a existência de Deus. Mas mais do que isso, existe também, né, a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, num certo sentido, o próprio ser humano é uma revelação de Deus para si mesmo, por causa da sua consciência de si mesmo e sua consciência moral. Por exemplo, o gato não sabe que ele é um gato. Ele desconhece a sua gateza, se a gente puder falar assim. Ele não tem uma consciência gática, assim, entendendo-se a si mesmo. Tem um gato, assim, em conflito existencial. Como entender a minha gateza, né? Não dá, você encontra seres humanos tentando entender a sua gateza, mas gatos não, né? E os gatos têm essa limitação. O ser humano tem consciência de si mesmo, né? Ele tem uma tentativa de entender o seu sentido perante a realidade à sua volta. E, às vezes, ele entra em conflito, né? O famoso Martin Heidegger dizia que o ser humano sofria de um negócio chamado angst, que era uma coisa de sentimento de estranheza em relação à realidade externa que o ameaçava. E esse ser humano sempre, ele pode ser o que for, ele vai pensar que existe uma coisa certa e outra errada. Ele pode até trocar de lugar, mas ele nunca deixa de pensar em categorias que envolvem a referência da ética. Ou seja, quando a gente vai falar de Deus para uma pessoa, ou vai trazer qualquer discurso de ordem, ética, moral, o maior aliado que você tem é a própria pessoa, porque o coração dela funciona nessa vibe. Não tem como ele escapar disso. Alguma coisa vai deixar ele bravo e dizer: imagina, isso é uma injustiça, isso é um absurdo. Essas categorias estão em nós. Isso aponta para uma realidade superior que tem a ver com aquilo que somos. É uma maneira que tem a ver com essa revelação divina. A revelação divina também é conhecida, e muita gente de igreja precisa entender isso, é difícil, na história da cultura. Interessante, o apóstolo Paulo chegou em Atenas. O pessoal de Atenas é complicado. Esses gregos pagãos, cheio de estátuas, estátuas que nem roupa não aparecem, tudo é divinizado. Paulo entra lá, ele que naquela tradição farisaica, judaica, radical, fica imaginando Paulo tendo calafrio e arrepio em cada estátua que ele passa. E quando ele vai anunciar o evangelho, em vez dele usar o crenteis, ou o judeuquês, em vez dele abrir a Bíblia, em vez dele falar do profeta Isaías, não, ele chega lá e fala: olha, conforme os poetas de vocês têm dito, ele cita o Chico Buarque, ele cita o Gilberto Gil da época, ele cita as referências, né? Ele cita que tinha que passar uma tarde em Itapuã. Amém, pessoal? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Ele menciona, né, essa realidade, o Vinícius de Moraes da época, para mostrar que Deus age na história da cultura, que toda cultura tem ponto de contato com o evangelho. Ou seja, Deus na história mexeu, mudou os povos. Então, quando a gente vai chegar perto de uma qualquer comunidade, em vez de dar uma de zagueiro uruguaio em final de Copa América, chegando por trás, sem bola, com direito a cartão vermelho, a gente chega procurando a ponte entre a cultura. E isso a gente percebe nitidamente na estratégia de Paulo lá. E aí nós temos o que a gente pode chamar de revelação específica. Biblicamente falando, a maior e única revelação específica de Deus manifesta entre nós foi a bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vê lá em Colossenses 1:15, ele é a imagem visível do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Então, nesse sentido, Cristo Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, é a revelação plena que nós temos do Senhor Criador entre nós, e a sua vontade orientadora, a sua vontade que nos explica quem somos nós, de onde viemos, qual é a origem dos nossos conflitos e problemas e qual é a direção de redenção que Deus nos tem, está nas Escrituras. Então, entendam que cada um desses níveis específicos de revelação nos faz conhecer Deus até um determinado ponto, como é o caso da criação, como é o caso da própria consciência como ser humano, como é o caso da revelação na cultura, um livro importantíssimo que todo mundo um dia precisa ler na vida, chama-se O Fator Melquisedeque, para entender esse detalhe muito interessante, e a revelação plena e completa em Cristo Jesus, e a revelação para a qual precisamos para viver a nossa vida em sintonia com o Evangelho, que é a Escritura Sagrada. Entendendo isso, muito valioso a gente a compreender por que é que pessoas que não são de igreja, que não conhecem o Evangelho, isso está muito confuso na cabeça de muita gente crente, são capazes de fazer coisas boas e extraordinárias. Porque eu encontrei um pessoal meio complicado, né? Um dia eu estava conversando com alguém, ele disse, não, mas eu só vou fazer, estudar matemática se eu achar a base bíblica da matemática. Eu falei, como assim? Como é que é a base bíblica? Não, porque a Bíblia fala que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, então é lícito fazer conta demais. As águas do dilúvio iam diminuindo, menos também pode. E os discípulos, o nome deles se multiplicava, também pode. Aí eu falei, e quando começar, por exemplo, potenciação, pode? A ti, Senhor, elevo a minha alma, será que é nesse caso, né? A raiz de Davi, raiz quadrada ou cúbica, né? Números complexos, né? E aí como é que fica? E a hipotenusa da Bíblia, onde é que está? É o Espírito Santo? O que é isso? Doideira. O sujeito tomou groselha vencida, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a verdade é que aquilo que envolve a graça de Deus, ela, em um certo sentido, está disponível a todos, porque a chuva cai sobre quem? Os bons e os maus. Deus não faz chover só no terreno, no sítio, na fazenda da pessoa que está em aliança com ele, senão nós estaríamos numa situação complicada. Por isso existe um conceito tão importante chamado graça comum, que é o resultado dessa ação bondosa de Deus que permite que pessoas que não o conheçam na sua relação de salvação, mas sejam capazes de fazer muita coisa boa na área científica, porque isso tem a ver com um elemento que tem a ver com a imagem de Deus no ser humano. Essas pessoas são capazes de fazer coisas extraordinárias na área artística, são às vezes capazes até de ações solidárias importantes, ainda que não conheçam tudo. Por isso, em vez da gente, às vezes, diabolizar tudo que aparece em volta, essa realidade devia ser uma ponte para comunicar o Evangelho por completo. E existe o que a gente chama de graça salvífica, aí sim que conduz o ser humano à salvação, ao entendimento completo do Evangelho. Isso é importante para a gente perceber a grande quão válido é saber isso na comunicação e apresentação do Evangelho para pessoas que não estão acostumadas ao discurso, à realidade, ao contexto que a gente conhece dentro do ambiente das igrejas historicamente. Muito bem, a grande descoberta que nós temos da Bíblia como referência, o sola scriptura fez uma coisa extraordinária, trouxe para nós o quê? A centralidade da Bíblia na nossa caminhada teológica, mas trouxe um grande problema. Qual é o problema? Todo mundo agora vai ler essa Bíblia, antigamente não podia. É a centralização do poder de interpretação do texto na igreja, dizia, você só pode entender o que a igreja disser que está entendido. Agora não, existe um negócio chamado o quê? Livre exame da escritura. Isso é bom, mas por outro lado, trouxe uma confusão danada no meio desse povo que lê a Bíblia. E parece que os batistas são os mais complicados. Não sei se o pastor sabe, diz que uma vez um batista estava num navio, o navio afundou e ele ficou sozinho numa ilha. E na ilha não tinha ninguém, e ele ficou lá por 3 meses, e finalmente até o pessoal foi passando perto, ele fez sinal, descobriu, conseguiram resgatar o indivíduo. Quando chegaram lá, descobriram que ele tinha construído 3 igrejas. Perguntaram para ele, mas escuta, você está sozinho aqui? Não estou. Mas por que você fez 3 igrejas? Não, porque eu sou batista de tradição, batista de raiz, eu fiz aqui uma igreja, falou que se chegar mais gente, a igreja já está pronta para a gente reunir. Mas também não quero ser radical, porque tem um pessoal mais aberto, mais contemporâneo, então eu fiz uma outra mais aqui do lado, né, para o pessoal que não quiser assim, ser batista raiz, batista Nutella, eles vão ficar nessa aqui. Bom, tudo bem, então essa aqui é para você, para o pessoal diferente, aquela terceira. Aquela terceira ali é um absurdo, nem digo para o senhor, nunca vou passar nela. Então, ele mesmo construiu, né, uma coisa completamente o que ele pensava. Então, o que, que acontece? Ah, o desafio de leitura, de interpretação, de entendimento da Bíblia trouxe para nós a herança protestante evangélica que deu origem aos diversos grupos. Começa com uma tradição reformada, predominantemente luterana e calvinista. Em seguida, surge uma tradição arminiana, né, porque nesse momento o pessoal coloca em polarização a soberania divina e a liberdade humana. E aí surgem grupos como luteranos, calvinistas, presbiterianos, reformados e batistas. E depois, na tradição arminiana, que ganha mais força posteriormente, vão surgir metodistas, wesleyanos, renovados, pentecostais, nazarenos e batistas. O batista é o único que está nos dois, acredita, né? Dizem que onde há dois batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. E se um deles é advogado, pode ser 10. Então, o que, que acontece? Aí, nesse ambiente, surge um pessoal que, sob o impacto da razão, acaba indo para uma chamada tradição liberal, que tenta explicar a Bíblia pela razão, e o que não cabe na razão, eles jogam fora e interpretam de outra maneira. Depois, contra os liberais, surge o pessoal super conservador, que é o pessoal de tradição muito fundamentalista, aquele pessoal que diz assim, não interessa o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia falou que a baleia engoliu Jonas, eu acredito, e se falar que o Jonas engoliu a baleia, eu também acredito, eu não quero nem perguntar, nem saber nada sobre isso, é um pessoal mais ou menos desse jeito. Depois surge uma tradição carismática, que os irmãos conhecem bem, que rejeita essa postura tão racional e tão aparentemente centrada e busca a relação mais intensa com o Espírito Santo, e ela nasce com força. O pessoal depois coloca tudo isso num consenso que vai ser a tradição evangelical, e nos nossos dias nós enfrentamos um novo momento que deu origem, inclusive, a algumas situações diversificadas que a igreja ainda está tentando entender hoje, né? Entre elas, esse mundo de pessoas que não são de igreja nenhuma e não são nada e nunca estão em lugar algum, nós temos o fenômeno da pós-modernidade. E aí, o que, que é muito importante a gente entender? É importante saber que há necessidade de um equilíbrio entre aquilo que é muito fundamental, essencial, em termos de entendimento teológico da Bíblia, e aquilo que é secundário, porque senão nós vamos perder referências essenciais que praticamente nos afastam de tudo aquilo que é consenso da história da fé cristã e vamos brigar por coisas secundárias e muito menos importantes. Então, no contexto da análise histórica da teologia, a gente sabe que a nossa teologia fundamental é definida lá dos pais da igreja, não foi criada pelos anabatistas, nem pelos reformados. Tudo aquilo que a gente crê sobre Deus e sobre Cristo, a cristologia, a teologia propriamente dita, é um consenso que vem da igreja lá desde o 3º, 4º e 5º séculos. É uma referência, quem é Jesus e quem é Deus. Por que é importante isso? De vez em quando surge um pessoal maluco que quer reinventar a roda. Surgiu um pessoal, um tempo atrás, que, segundo se conta, o líder de uma comunidade, segundo ele, diz que Deus apareceu para ele e falou, olha, Jeová não tem nada a ver com Jesus. Jeová é Satanás e Jesus é o Deus de amor. Velho Testamento no lixo, Novo Testamento é de Deus, está totalmente separado, supostamente através de uma pretensa revelação. E muita gente acreditou num negócio desse, sem referência teológica, sem entendimento do mínimo que a Bíblia diz. A nossa soteriologia, somos salvos pela fé e pela graça de Deus em Cristo Jesus. E a nossa bibliologia, o papel, o valor da Bíblia, procedem da reforma. A elaboração, nós temos pessoas de expressão como Lutero e Calvino, que construíram essas referências que são aí valiosas até hoje. Depois, nós temos outras construções teológicas a partir da Bíblia, mas em campos menos centrais, na eclesiologia. Como é que se organiza a igreja? Tem liderança maior, menor, é uma junta, é um pastor, é assembleia? Isso tem valor? Tem, mas não é a mesma coisa. Pneumatologia, como é o uso dos dons, como é que funciona isso, que tipo de manifestação é aceita, é importante, mas não é a coisa última. Posição sobre escatologia, você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista ou é pró-tribulacionista, está querendo que ela aconteça, né? Qual é a sua posição? Isso teve contribuição de batistas, metodistas, pentecostais, mas são coisas de valor menor. As diferenças entre as comunidades de fato evangélicas são secundárias. O que é importante aqui? A gente lembrar que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos diferencia. Para a gente entender o valor e a importância da unidade da igreja. Então veja lá, quando a gente estuda e analisa a Bíblia e chega a conclusões teológicas, a gente tem que entender qual é a importância daquilo que a gente está entendendo. Porque senão, nós vamos chegar num grau de loucura. Eu conheci uma comunidade, por exemplo, que eles diziam, não, nenhum batismo vale, só o nosso. E o nosso aqui é diferente. Primeiro, ninguém pode ser batizado para trás, tem que ser para frente. Porque quem cai para trás é endemoniado. A pessoa que cai para frente é que ela dobra o joelho e reconhece que Jesus é o Senhor. Se não for assim, nada feito. Esse negócio de batizar uma vez só é pouco, não pode. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 vezes. O sujeito tem que fazer um curso de mergulho antes. Aí ele é batizado. E não tem negociação. Ou seja, criar uma polêmica e uma divisão em cima de um negócio tão secundário e menor. Então, o que a gente tem que entender? Olha lá, presta atenção, muito importante. Nós temos algumas coisas na Bíblia, na teologia, que se descobre que são essenciais à salvação. Eu não posso negociar o que a Bíblia fala sobre a centralidade de Cristo. Ah, não, o sujeito pensa diferente, mas tudo bem. Tudo bem, nada. Ah, não, eu sou evangélico, mas o sujeito é testemunha de Jeová e nós estamos juntos. Eu não estou, não. Esse negócio não está certo. Essencial à salvação. Tem outra coisa que não é essencial para a salvação, é muito importante, é essencial para a doutrina. A pessoa não pode, por exemplo, se definir como cristão seguidor do Novo Testamento e dizer que a doutrina da Trindade não tem valor nenhum. Ah, isso aí não ajuda a fritar o ovo lá em casa. Não vem ao caso, isso tem importância. Tem doutrinas fundamentais que a gente abre mão delas, complica tudo. E tem coisa que é importante, mas não é essencial. Por exemplo, posição escatológica é importante. Eu conheci um sujeito que ele falou, não, eu estou sabendo, recebemos a revelação que Cristo está voltando na semana que vem. Aí ele deu o carro dele, parou de trabalhar, deitou no chão e estava esperando Cristo chegar na semana que vem. Isso é importante, né? Vai complicar a vida dele, da família, fazer um monte de loucura. E, claro, a gente tem história de gente que fez um monte de bobagem. Então, isso não vai interferir na salvação, na compreensão teológica, mas é importante, mas não é essencial. E tem coisa, pessoal, que não tem importância nenhuma. Às vezes eu fico triste, que tem um monte de igreja discutindo. Ah, pastor, a pessoa deve cantar com a blusa vermelha ou azul? Aí responde, lilás. Né? Ah, mas a gente pode fazer o culto de manhã ou à noite? Qual que é o bíblico? Eu vi um pessoal discutindo uma vez se o dia começava de dia ou começava de noite. Porque a Bíblia fala que houve tarde e manhã do primeiro dia. Arrumaram uma confusão para discutir isso. É uma coisa sem sentido. Às vezes eu quero brincar com as pessoas, eu falo, Pessoal, o senhor pode dar um estudo para a gente? Posso? Qual é o assunto? Ah, o que Deus colocar no seu coração. Aí eu, na maldade evangélica, respondo. Então, eu queria falar sobre os chifres do altar no Levítico e sua relevância para a liturgia pós-moderna contemporânea. A pessoa, o quê? Não, mas aí é muito complicado. Falei, então, agora vamos falar sério, né? Ou seja, tem coisas que não fazem o mínimo sentido e são coisas que são completamente sem importância. E tem coisa que é pior, que é especulação. O professor, Adão tinha umbigo. É porque como ele é o primeiro homem, ele é o modelo de todos, fica estranho ele estar sem umbigo. Sabe quando Deus terminou, ele fez? Porque ele não nasceu de parto, não foi cortado, então tinha umbigo ou não. Aí fica os umbiguistas contra os não umbiguistas. E eu conheço um monte de gente que fica procurando pelo em ovo, discutindo o chifre em cabeça de cavalo, achando um monte de loucuras que não fazem sentido. Então, se alguém entra por um caminho desse, perde o seu tempo, a gente precisa entender que o que é fundamental e essencial não se abre mão. Em coisas menores, aceitamos diferenças e temos tolerância. Em coisa que é loucura, que não tem sentido, a gente recomenda o Gardenal para o irmão querido que está perto da gente. Práticas e variações, verdades. Olha só, a gente tem verdades. Por exemplo, essencial, morte e ressurreição de Cristo. Salvação em Cristo, autoridade da Bíblia. Triunidade de Deus, salvação pela fé. Forma de batismo, verdade secundária. Governo de igreja, línguas e sinais, milênio, predestinação e livre-arbítrio, não estão no mesmo nível de verdade essencial. Práticas que são ligadas à situação. Por exemplo, a maior parte dos crentes no Brasil entendem que não devem tomar vinho nunca. Em Portugal e na Itália as pessoas pensam diferente. E, de fato, tem um perigo que envolve a questão da embriaguez, mas essa é uma ética que depende da situação. Tomar vinho, que tipo de diversão eu tenho, usar o véu ou algo parecido, semelhante, comer carne que era dedicada aos ídolos, servir ao exército. Isso é um tipo de decisão que depende do contexto, da situação, da cultura, não é algo absolutamente definitivo, não é igual idolatria. Não é igual promiscuidade, é diferente. Decisão pessoal, esporte preferido. Ah, será que Deus permite que eu jogue futebol? A Bíblia fala, tirai a trave. Né? A Bíblia fala que o juiz era ímpio, mandou parar a bola, né? Recolher as redes. Então Deus condena. Não tem nada a ver. Esporte preferido, o tipo de comida que eu como, né? Qual é a comida que Deus quer? Será que Deus prefere o vatapá ou o acarajé? Né? É como é ungido com óleo, né? Ungido com azeite, será que é de Dendê? Vamos lá, né? Ouvir música, que tipo, e toda hora eu vejo, mas é permitido ouvir esse tipo de música? Estilo de vestimenta, liturgia da igreja, são decisões pessoais em que a gente tem que agir conforme o bom senso, conforme a consciência e conforme aquilo que vai beneficiar o evangelho. Portanto, chegamos aqui no desfecho da nossa primeira parte, falando aí sobre o lugar da Escritura na teologia para ter uma visão geral e uma aplicação prática da Bíblia e o resultado da sua reflexão teológica. Vamos dar uma pausa aqui, pastor, e abrir espaço para o pessoal fazer perguntas sobre o tema. Não sei como é que a gente faz, tem algum microfone, o pessoal vem direto, levanta a mão, vamos caminhar assim, qual que é a dinâmica melhor. Vocês vão ter um período aí agora em que se podem fazer algumas perguntas ou sobre o que nós ouvimos ontem ou hoje, que envolve as questões teológicas. Só que, uma questão importante, não pode a mesma pessoa fazer um monte de pergunta, tá? Isso aí, segundo Saião 2:4, não é permitido. Não faz parte da minha religião. Então, só para a gente ter oportunidade, né, para várias pessoas participarem. Então, o pessoal já está vindo aí para organizar, e vamos, então, ter a oportunidade de fazer as questões.